CBN Universidade. Segundo o artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, delitos cometidos por menores de 18 anos são tratados como atos infracionais, não como crimes, implicando em medidas socioeducativas. No entanto, um grupo expressivo ocupa esse sistema no Brasil, em particular na Paraíba, a juventude negra. Descubra o que é isso que a gente está falando na reportagem da CBN Universidade, da estudante de jornalismo Jéssica Farias.
No primeiro dia que eu cheguei, aquele clima, né? Um monte de gente preso e me colocaram dentro de uma cela ali e me trancaram. E eu não desejo para ninguém aquela experiência. Passou-se um dia, dois dias, e aí você vai se acostumando com aquele clima ali.
Anderson Felipe é paraibano e aos 16 anos cumpriu medidas socioeducativas por um ano e três meses. Flávio Emiliano, presidente da Fundação de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente Alice de Almeida, a FUNDAC, explica o funcionamento dessas medidas.
O sistema socioeducativo seria o conjunto de medidas, né? Seria a estrutura que é responsável por aplicar as medidas quando um adolescente comete um ato infracional e aí ele é submetido à aplicação dessas medidas.
Com base nos dados da FUNDAC, na Paraíba, cerca de 140 jovens cumprem medidas socioeducativas. Destes, 112 são pardos e negros, 250% a mais do que os jovens brancos. Esse quantitativo é uma demonstração da seletividade punitiva do sistema socioeducativo. O ideal da criminalização de corpos negros segue sendo um fator crucial para a manutenção do preconceito e da falta de oportunidades. É o que revela a presidente da Comissão de Assuntos Prisionais da Associação Nacional da Advocacia Criminal da Paraíba, a advogada Leilane Soares.
Não se pode ignorar o racismo estrutural quando tratamos do encarceramento em massa ou, mais especificamente, das apreensões de adolescentes acusados, pois a própria concepção do perfil de indivíduo em conflito com a lei se baseia em práticas racistas e eugenistas. A necropolítica fala um pouco sobre uma divisão pautada na raça entre pessoas descartáveis e não descartáveis, criando-se uma dinâmica cuja finalidade é o controle social, a vigilância e a exclusão daqueles considerados como indivíduos sem importância. Em um país como o Brasil, que teve a escravidão de corpos negros como base da sua fundação, é impossível não fazermos uma analogia entre os corpos que hoje ocupam as unidades socioeducativas com os que ocuparam os porões dos navios negreiros.
Nesse sentido, é importante refletir que o racismo está presente tanto no meio aberto quanto no fechado. Mesmo detidos, esses jovens devem ter seus direitos assegurados. É o que explica a juíza da 2ª Vara da Infância e Juventude de João Pessoa, Antonieta Maroja.
São assegurados todos os direitos previstos em lei para as pessoas em fase de desenvolvimento, como receber escolarização e profissionalização, participar de atividades culturais, desportivas e de lazer.
Eu aprendi muito também a fazer materiais de higiene, como desinfetantes. Lá tinha um local de química, uma escolinha de química, para a gente aprender a fazer isso. Acabei aprendendo alguns origamis para passar o tempo também.
Depois de cumprir a pena, Anderson mudou sua visão de mundo. Recomeçou a vida no Mato Grosso, construiu uma família e entrou na universidade, onde estuda engenharia agrônoma. Essa reportagem, produzida por mim e Giovanni Carvalho, dois jovens negros, levanta uma reflexão sobre como a raça e as desigualdades sociais contribuem para o encarceramento em massa dessa juventude, cujos sonhos não cabem dentro de uma cela. Reportagem de Jéssica Farias, produção Giovanni Carvalho, edição João Lucas Duarte, monitoria Grace Vasconcelos e a direção é da professora Patrícia Monteiro.